Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte, aqui você participa, tá? E fica bem informado. Então fique conosco nessa sintonia, tá? Até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso mesmo, excelente tarde para você, Kátia, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo, e vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E você, querido ouvinte, pode participar pelo WhatsApp aqui da Gabi, tá? Envie sua mensagem escrita, sua mensagem de áudio de 30, no máximo, e 40 segundos. Pode enviar que nós vamos divulgá-las, tá? Olha, as mensagens podem ser enviadas para o WhatsApp 988291029. São 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, isto mesmo, são duas lojas da rede Supermoda em Ilhéus. Ambas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro, tá? Onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Ou também pode fazer suas compras e parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda e Omara Calçados. Rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: gestão Jerônimo anuncia 11 nomes de secretários do novo governo. Portanto, Jerônimo, que a partir de 2023 será o novo governador da Bahia.
Jornal Meio Norte de Teresina: é inconstitucional. Supremo acaba com orçamento secreto.
É, puxou o tapete aí do Congresso, da Câmara Federal. Diário de Pernambuco: STF derruba orçamento secreto e reduz poder de Lira, que é o presidente da Câmara Federal. Há quem diga que o Lira tomou um golpe, né?
Jornal do Comércio do Recife: decisões do STF sobre orçamento e PEC ajudam Lula.
Jornal O Estado de Fortaleza, Ceará: STF considera orçamento secreto inconstitucional.
Diário do Nordeste de Fortaleza: prefeituras se aliam ao IBGE para o censo.
Jornal Tribuna do Norte de Natal: Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte recusa análise de aumento do ICMS.
Gazeta de Alagoas de Maceió: Supremo derruba orçamento secreto.
Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão: força-tarefa vai intensificar regularização fundiária nas zonas rurais e urbanas do Maranhão.
O Globo do Rio: placar de 6-5. STF derruba orçamento secreto e tira poder de Lira.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul: STF derruba orçamento secreto. Congresso busca manter verbas. Há quem diga que nem existe mais Congresso nesse país.
Manchete parecida. No estado de Minas de Belo Horizonte, Supremo derruba orçamento secreto.
Folha de São Paulo. Decisão do STF cria atrito entre Centrão e o novo governo.
O estado de São Paulo. Decisões do STF favorecem Lula e reduzem poder de Lira.
Já tem muito deputado dizendo aí que o STF está comandando o país aí, né? A partir de agora, junto com Lula e o Congresso, sem poder algum. Vamos acompanhar, né? Jornal Valor Econômico de São Paulo. Legislação. Empresas terão que inserir no e-social dados de condenações trabalhistas.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, temporada de estágios com 1.607 vagas para ganhar até R$ 2.200.
Olha, já pesquisa aí que pode ser interessante para você, hein? E Jornal Folha de Londrina, Paraná, Fazenda prevê arrecadação de R$ 75 milhões com o Profis. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Já envia aí a sua mensagem escrita ou a sua mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, hein? Para você participar aqui. Olha, daqui a pouquinho ele chega aí com muitas informações para nós, viu? Nosso repórter Coutinho Neto, já, aguenta aí. São 12 horas e 15 minutos, vamos iniciar falando de escolas. Pois é, porque Itabuna anuncia investimento de R$ 24 milhões na construção de escolas. Então, ontem a Prefeitura de Itabuna anunciou que construirá duas escolas e duas creches em diferentes regiões da cidade. O investimento de R$ 24 milhões será feito com recursos provenientes de emendas parlamentares. As escolas serão construídas nos bairros Vila Anália, Daniel Gomes, São Pedro e na área dos condomínios residenciais Jubiabá e Gabriela, nas proximidades ali do bairro Nova Ferradas. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, a unidade do Vila Anália contará com 9 salas e custará mais de 9 milhões. Já a escola Daniel Gomes terá 5 salas e um investimento de pouco mais de 7 milhões. O São Pedro ganhará uma pré-escola e creche, assim como os residenciais Jubiabá e Gabriela. Cada uma das duas obras aí custará quase R$ 4 milhões. O secretário de Educação de Itabuna, Josué Brandão Júnior, enfatizou a capacidade de captação de recursos do prefeito Augusto Castro e disse, dentro da sua articulação política, que é muito forte junto ao Congresso Nacional, ao governo da Bahia e também na Assembleia Legislativa, o prefeito captou recursos de emenda parlamentar junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a cidade ter mais unidades educacionais, disse aí o Josué Brandão Júnior, secretário de Educação de Itabuna, fez esse comentário. É isso, né? O prefeito ele tem que correr atrás de recursos mesmo, para trazer para o município, né? E assim poder fazer grandes obras. Não é ficar só pongando em obra de governo de estado, não, viu? Como aqui em Ilhéus. 12 horas e 17 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. O trecho da rodovia lá no extremo sul da Bahia, né? Teve um trecho aí que ele foi interditado após cratera abrir na pista, né? Muita chuva tem caído lá no extremo sul da Bahia. Chuvas que tem caído lá no Espírito Santo, tem chegado até lá. Inclusive, no Espírito Santo, teve uma cratera que se abriu na BR-101, né? Vale ressaltar isso, entre os municípios de São Mateus e Linhares. Realmente não tem como passar. E aí o desvio que tem aumenta a viagem. Por exemplo, quem vem de Vitória para ir para Teixeira de Freitas, chegar até a Bahia, aumenta em mais de 2 horas, Marcos. E agora também tem essa informação, né? Temos aí que o trecho de rodovia no extremo sul da Bahia é interditado. Explica para nós em que local, por gentileza.
Pois é, foi um trecho, Kátia, da BR-418, na cidade de Caravelas, no extremo sul do estado, cedeu e uma cratera no local impediu o fluxo de veículos. A pista foi interditada na tarde de ontem. Os transtornos foram causados pelas chuvas que atingem a região desde o início de dezembro. Segundo a prefeitura do município, há suspeitas de que um riacho que passa perto da rodovia tenha transbordado e o volume de água provocou a abertura do buraco. Enquanto o trecho está bloqueado, a orientação é de que motoristas utilizem a BR-101, que fica perto do local. Os dois sentidos da rodovia foram interditados. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e da Polícia Rodoviária Federal, PRF, foram enviadas para realizar um plano emergencial de reconstrução da rodovia. O serviço ainda não foi realizado por conta das condições climáticas no município. Em Caravelas, diversos distritos estão ilhados, além de ocorrências de desabamentos de casas. A prefeitura da cidade decretou situação de emergência e calamidade pública no município.
Nossa, imagino, viu, a quantidade aí de municípios que estão ilhados. Caravelas, que é um município bem grande, viu, gente, que não conhece, fica lá no extremo sul da Bahia, e tem diversas comunidades, né, distritos aí, e aí fica nessa situação complicada para as pessoas poderem se locomover. No caso, se você está ali em Teixeira de Freitas, você não vai conseguir ir pela... Você vai para BA-290, mas chega lá, você não vai conseguir passar para Caravelas. Então, você vai não, por causa da cratera na BR-418. Então, você volta para pegar a BR-101 e entrar em outra estrada até chegar em Caravelas. Aumenta aí, né, o tempo de viagem, né, mas todo cuidado aí é importante. Você que vai, pretende estar por aqui, pretende ir para lá, tá? Enfim, então, muita chuva mesmo ter caído ali no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, meu Deus, que já vindo já pra Bahia, né? Muita chuva mesmo. No sábado, eu vi um vídeo quando uma carreta vai passando ali já perto de Pedro Canário, aí desaba, cai um barranco, sabe? Por sorte, só pegou a parte traseira da carreta. E muita chuva mesmo, até abriu essa cratera ali entre os municípios de São Mateus e Linhares, né? Atrapalhando aí o trânsito na BR-101, quem veio do Espírito Santo sentido Bahia, né? Enfim, a gente espera que essas chuvas cessem, né? Porque já está provocando realmente muitos estragos, cidade já entrando em situação de emergência, de calamidade pública. Olha, são 12 horas e 21 minutos, né? Aqui em Ilhéus, graças a Deus, aqui no sul da Bahia, né? Tá até o tempo tá bonito, muito calor, né, Marcos Bezerra, em Ilhéus, neste momento.
Sim.
30 graus, tá? É, isso mesmo, em Ilhéus. Tá um pouquinho só nublado, assim, mas tá aquele tempo bonito. Tá um dia bonito de sol, sim. É, 30 graus faz neste momento em Ilhéus. Vamos dar uma passadinha na temperatura aqui pra ver como é que tá em Itabuna. 32 graus, também tá estilo Ilhéus aqui, o tempo, né? Segundo a previsão, com essas nuvens aí. A gente espera que não venha chuva forte por aí, né?
Ilhéus e Itabuna ficaram fora, né, dessa faixa de chuva que atingiu o estado, principalmente no extremo sul, né?
E na previsão ela vinha do Espírito Santo até aqui, né? Uhum. Mas não chegou até aqui, não. Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira.
Obrigada.
Marcos Bezerra, ótima terça-feira. E um bom trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Um abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui na sua Gabriela FM, aguardando a chegada da sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. E você agora vai viajar comigo, porque a notícia é de polícia. Vamos então percorrendo por toda a nossa região sul e extremo sul da Bahia. Iniciando informando que aconteceu um grave acidente próximo a Firmino Alves, vitimando fatalmente o jovem William Oliveira. Este acidente aconteceu no local conhecido como Ladeira do Taperoá, na BA-263. Segundo informações, William, ele foi desviar de um cachorro que estava na rodovia, perdeu o controle do veículo e capotou algumas vezes, indo a óbito no local. Inclusive, segundo informações, o jovem William, ele era filho de um açougueiro bastante conhecido na cidade de Firmino Alves, local onde todos estão bastante consternados. Agora, nossa viatura virtual vai até o município de Gandu, noite de segunda-feira, registrada com violência naquele município. Um cabeleireiro, identificado como Gabriel Duarte, ele foi assassinado a tiros dentro de um bar. Estava no boteco tomando uma e recebeu foi bala. Segundo informações da Polícia Militar, após os disparos de arma de fogo, uma guarnição foi até o local e encontrou a vítima sentada ainda na cadeira do boteco, com marcas de tiros, mas sem vida. Em seguida, os policiais militares fizeram buscas em toda a região, mas nenhum suspeito foi preso. A autoria e a motivação são desconhecidas e o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Gandu. Isto foi ontem à noite, hein? Olha, mais um confronto envolvendo bandidos e policiais aconteceu em nossa região. Dois homens morreram no início da tarde de ontem, segunda-feira, em confronto com policiais militares da 61 CIPM no bairro César Borges, em Itamaraty. Itamaraty é distrito do município de Ibirapitanga. Os suspeitos foram identificados apenas pelos apelidos de Bradock. Bradock era natural de Ubatã. E Ojuara, nome que faz alusão a um conhecido personagem do cinema brasileiro que desafiou o capeta. Conforme informações da polícia, cerca de 6 criminosos estariam torturando um homem em uma área de mata. Então, a guarnição realizou diligências e localizou os bandidos. Os criminosos, ao verem a polícia, meteram bala. Houve revide. Bradock e seu parceiro foram alvejados. A Polícia Militar prestou socorro aos feridos e os conduziu ao Hospital Municipal de Ibirapitanga, onde foi constatado o óbito. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Bradock tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e também ele é suspeito de homicídio, assaltos e diversos atentados a tiros para tomar pontos de tráfico de drogas no município de Ubatã. Agora nossa viatura virtual da Gabi chega até o sudoeste da Bahia. Um mistério envolvendo a morte de uma jovem. O Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, da Polícia Militar, recebeu uma ligação e, segundo a ligação, a solicitante relatou à central que sua colega estava desacordada e que provavelmente havia ocorrido afogamento na piscina de um espaço de eventos no bairro Baraúnas, em Brumado. No local estava acontecendo uma festa entre amigos, uma confraternização. Ainda, segundo a mulher relatando pelo telefonema, o SAMU não estava sendo acionado. Segundo o registro, uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao local, onde já encontrou com a solicitante e amigos socorrendo a vítima em um veículo particular. Os militares então fizeram a escolta do carro até o Hospital Municipal, local onde a jovem Andréia Alves de Oliveira, de 28 anos de idade, recebeu o primeiro atendimento. Contudo, infelizmente, a mesma evoluiu a óbito. A Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de Andréia. Várias pessoas serão chamadas para prestar depoimento. O que aconteceu nessa festa? Por que esta jovem de 28 anos morreu em uma piscina durante uma confraternização? A polícia vai ter que desmontar este quebra-cabeça da violência também no sudoeste da Bahia, no município de Brumado. Sua viatura virtual da Gabi daqui a pouquinho retornará com novas informações. do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouco você retorna aí na sua segunda entrada com mais informações pra gente. Olha, vamos a um rápido intervalo, tá? E já já voltamos com mais informações, abrindo espaço para a participação do ouvinte. Então já envia sua mensagem para o WhatsApp da Gabi 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, isso mesmo, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, juntas ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Nas duas lojas você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros ou compra também 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Rede UniFTC, venha de nota ENEM ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Bem, Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 12h38, está liberada a participação do ouvinte. O nosso ouvinte fala conosco pelo WhatsApp, que é o 988291029, com mensagens, né, escrita ou até mesmo mensagem de áudio aí de 30, 40 segundos. Marcos Bezerra já está navegando por lá e vai divulgar mensagens dos nossos ouvintes, não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia, no nosso WhatsApp, tem ouvinte participando já, mandando boa tarde. Kátia, aqui na Rua da Linha... Tá uma porcaria, né? Redes de esgoto, esgoto a céu aberto, desde sábado a Embasa não veio ainda fazer o serviço, tá? Uma porcaria, moradores não jogam os lixos na lata, nos locais. Cadê a administração para tirar esse lixo daqui e fazer um ponto de ônibus? Tá precisando para acabar essa imundice.
Qual é o local, Marcos?
Ele falou Rua da Linha.
Nossa, tá desse jeito a Rua da Linha, hein, minha gente? Que coisa, viu? Rapaz, aqui em Deus, são tantas coisas assim que a gente fica, meu Deus do céu, triste realidade. Eu vinha falando aqui do buraco lá que tava crescendo, virando cratera na Lomanto Júnior. Ontem ele ainda tava lá, à tarde, quando eu passei. Hoje de manhã já tinham tapado, aleluia! Mas Marcos, tão pertinho, logo depois dali, você virando à direita... Após esse buraco, você entra na 13 de maio. Tem um lá imenso. Por que não taparam também?
No Pontal, né?
Ambos no Pontal, gente. Tão pertinho um do outro. E foi avisado aqui, né? Não custa nada. Então, o buraco que estava quase em frente à loja de casa, que vende produtos para casa, móveis para casa e tal, fica na esquina, né? Vocês taparam o buraco. Mas virando nessa esquina, tem outro. Eu divulguei aqui, eu vinha falando. Então vamos lá tapar esse buraco também. Aí sim eu dou parabéns, tá? Bem, Marcos, que não passa de obrigação, né? Tapar os buracos.
Ah.
Isso é porque eu não queria falar o nome. Pronto, já sei. O buraco estava exatamente em frente ao Bar do Lico. É isso mesmo. Aí ontem à tarde, quando eu passei pro sul, ele estava lá ainda, Marcos. E hoje de manhã, quando eu passei, já tinham tapado. Porém, quando você passa do Bar do Lico, você vira à direita na La Casa, logo em seguida tem um buraco, tá bem? Então, podia ter tapado eles, né? Quando tapar tudo, que é a obrigação de vocês, eu dou parabéns. Marquinhos, o que temos de mensagem?
Por enquanto é só.
A galera tá tranquila, todo mundo assim na preguiça, na vibe de fim de ano. Vamos acordar, minha gente. Sacode a poeira aí. 12 horas e 41 minutos. Deixa eu agradecer a audiência aqui desses queridos ouvintes sempre ligadinhos no Jornal do Meio Dia. O Marcos Guerra diz que já tá ligado nesse programa que é líder de audiência. Obrigada, Marcos. Palavras do Marcos, viu? Obrigada, Marcos. Um abraço para você. Marcos Guerra é o seu xará, Marcos Bezerra.
Isso aí.
Um abraço para todos vocês aí, ligadinhos aqui no JMD, tá? Obrigada mesmo pela audiência. E ao ponto que chegarem as mensagens aqui, eu vou enviando, mandando um alô para vocês, tá bom? Pessoal da fanpage, do Facebook, que assiste a gente aqui nos estúdios, um beijo para vocês, tá? Obrigada mesmo, coraçãozinho aí para vocês. Bem, nós vamos com mais informações, né? Porque a gente precisa deixar aqui os nossos ouvintes bem informados. Bem, vamos aqui falar que uma mulher, viu, foi presa aqui na Bahia por exercício ilegal da medicina. É isso mesmo, Marcos Bezerra?
A Polícia Civil prendeu uma mulher acusada de falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina ontem, segunda-feira, em Salvador. Ela foi autuada após fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB. De acordo com a entidade de classe, a mulher se apresentou como profissional responsável pelo transporte de uma paciente do município de Santo Antônio de Jesus para Salvador. Ainda segundo o Conselho, além de estar exercendo a medicina ilegalmente, ela carimbou e assinou relatório que atestava ter acompanhado a transferência de uma paciente em unidade de terapia intensiva, UTI, utilizando o nome e CRM de uma médica devidamente inscrita no Conselho. Graças à celeridade que conseguimos emplacar diante da denúncia, colaboramos com a polícia e com a sociedade em impedir que uma falsa médica pudesse pôr em risco toda a população, além de difamar o exercício da medicina ao realizar irresponsável e criminosamente o transporte de uma paciente sem ter registro e habilitação de médica, explica o presidente do CREMEB, Otávio Marambaia. A suspeita do crime teve início ainda em Santo Antônio de Jesus, quando médicos da unidade de saúde onde a paciente se encontrava internada notaram incoerências na conduta da suposta colega e acionaram o CREMEB. Informada sobre o hospital de destino da ambulância, a equipe de fiscalização do Conselho solicitou a identificação profissional da investigada, que informou não possuir o documento. Após flagrar o exercício ilegal da profissão, a autarquia acionou a equipe da Polícia Militar, que conduziu a suspeita para a delegacia do bairro de Cajazeiras. Ela foi ouvida e liberada após pagamento de fiança. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Roberto Dias, a investigada informou ter cursado medicina na Bolívia, mas não apresentou diploma nem documentos que comprovassem que ela buscou revalida para regularizar a possibilidade de registro em algum conselho regional de medicina no Brasil. A empresa responsável pela contratação da mulher buscou o CREMEB, informando ter sido surpreendida com a notícia e que não tinha ciência de uma profissional sem habilitação no seu quadro de funcionários. O caso seguirá para a corregedoria do Conselho.
Que coisa, hein? Vira e mexe, né? Surgem casos desse tipo, falsas médicas, falsa médica, falso médico. Quem leu as mesmas, falsa médica andou, né? Circulando por aí, atendendo no pé da Zona Sul, passou pelo SAMU. Ai, ai. 12 horas e 44 minutinhos. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Tá ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Minha amiga querida Elissandra, da CIA de Eventos. Elissandra, um beijo pra você, minha linda. Um abraço pra Mai, hein? Fala pra Mai, seu irmão, como eu dei um abração pra ele, tá? Um beijo em toda a família, Elissandra. Beijão, viu? Bem, são 12 horas e 45 minutos. Dá tempo ainda você falar conosco pelo WhatsApp da Gabi, tá? Pelo 988291029. Com mensagens escritas, mensagem de áudio. Hoje o pessoal tá bem light, bem tranquilo. Tem dia que embola ali, não dá tempo nem a gente divulgar tudo. E já tem dia que tá todo mundo tranquilex, né, Marcos Bezerra?
Chegaram algumas aqui. Olha, boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de chamar a atenção da Sutran com relação ao estacionamento de caminhão e carro irregular na Vila Freitas, na Rua B, na Avenida Esperança, em Ilhéus.
Estacionamento de quê?
Carros e caminhões. Estacionamento irregular lá na Vila Freitas.
Deve ser na rua, nas calçadas, né? Uhum. Nessa área aí o pessoal já reclama mesmo. E sempre pede a atenção da Sutran para comparecer à área, mas esquece, né? Mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde, Kátia. Iramar, do Nossa Senhora da Vitória. Meu sobrinho Marcos Antônio Ferreira da Silva perdeu todos os documentos no bairro São Domingos, em Ilhéus. É, a pessoa, se alguém achou, entrar em contato com o número aí, 739-8141-3305.
Como é o nome da pessoa?
É o Marcos Antônio Ferreira da Silva, que perdeu todos os documentos lá no bairro São Domingos, zona norte de Ilhéus. Entrar em contato quem achou com o telefone 981-41-3305.
Já que na rádio tem os documentos de João Alves Ferreira, tá? João Alves Ferreira, seus documentos estão aqui na Gabriela FM. Tem cartão do BPC, cartão do SUS, cartão de banco. Não, cartão não. CPF, perdão. CPF e um outro documento. Então, é importante aí quem conheceu o próprio João Alves Ferreira, tá? Os documentos estão aqui na Gabriela FM, porque às vezes tem pessoas que deixam aqui. O ideal é ficar com a pessoa que encontrar e deixar o telefone, viu? Porque o acesso aqui não é para todo mundo, né, Marcos?
É.
Fica mais complicado as pessoas virem cá em cima, no Alto Bela Vista, aqui no bairro Banco da Vitória, né? É cansativo, são muitas ladeiras para subir. São 12 horas e 47 minutos, tem alguma mensagem para divulgar?
Olha, queremos relatar problemas no distrito de Nema, em Ilhéus, sobre a falta de água e o mato que está por todo o distrito, né, entre as ruas. É, somos de Nema, o pessoal reclamando lá.
Tá? Então, o pessoal de Nema pedindo para dar uma melhorada lá nas ruas, né, tirar mais o mato. É. Né, porque isso
e a falta de água também.
E falta de água? Uhum. Nossa senhora, aqui em Ilhéus... Sei não, falta de água é constante. E a limpeza lá das ruas, lembrando que não se faz só dessas ruas centrais aqui de Ilhéus. As comunidades também, o povo precisa, né? Que essas limpezas aí, dessas ruas tirando mato, seja feita também por parte aí da prefeitura de Ilhéus.
E o ouvinte aqui, o Alvinte, diz que estão desviando a água para rios e presas, para os animais.
Que coisa, viu? Podemos ir de mais informação?
Vamos lá.
Bem, 12 horas e 48 minutos. Vamos falar da Operação Faroeste, que a gente vem acompanhando já há um tempo. E o STJ prorroga novo afastamento de promotora denunciada por vazar informações sigilosas de investigações. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, voltou a prorrogar o afastamento da promotora de justiça Ediene Santos Lousado, denunciada na Operação Faroeste, que apura um esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no oeste da Bahia. A determinação do relator do caso, o ministro Og Fernandes, ocorreu na última sexta-feira, dia 16, mas só foi publicada hoje. Ediene foi denunciada por vazar informações sigilosas do Ministério Público da Bahia sobre as investigações. A promotora chegou a chefiar o MP baiano entre 2016 e 2020. Ela foi a primeira mulher a comandar o Ministério Público Estadual da Bahia. Ediene Lousado está afastada do cargo desde dezembro de 2020 e a decisão de prorrogação ocorreu em 2021. Ela seguirá fora das atividades até dezembro de 2023, recebendo salário normalmente. O ministro destacou, o Og Fernandes, né? O ministro Og Fernandes destacou que os fatos criminosos ainda foram julgados. Ainda não foram, tá? Ainda não foram julgados, por isso não é recomendável que a promotora retome as atividades. Ediene Lousado está proibida de acessar as dependências do Ministério Público da Bahia, bem como de se comunicar com funcionários e usar os serviços do órgão. Além disso, o relator apontou que os acordos de colaboração premiada firmados na operação resultaram em novos inquéritos e podem originar novas ações penais. O ministro do STJ, Og Fernandes, ainda destacou que na decisão inicial de afastamento da promotora, afirmou que os delitos investigados estão diretamente ligados ao exercício funcional e teriam sido praticados no desempenho abusivo da função, com graves consequências para a imagem e a credibilidade do Judiciário e do Ministério Público. Que coisa, hein? Vamos continuar acompanhando os desdobramentos da Operação Faroeste aqui na Bahia. 12 horas e 51 minutos. Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada aqui com mais informações do setor policial, tá? E logo após a participação de Coutinho, a gente retorna aí no WhatsApp. Pode enviar suas mensagens que dá tempo, tá? Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora, meu querido?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua ligado aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, acompanhando o JMD e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada com o Giroflex ligado, extremo sul baiano, Itamaraju. Moradores ligaram para a central da polícia na madrugada de ontem, segunda-feira, após encontrar um homem morto em uma poça de sangue, mas sem ferimentos aparentes. Este fato aconteceu no bairro de Fátima, município de Itamaraju. A polícia militar esteve no local, confirmou o fato. A polícia civil autorizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Itamaraju, onde a vítima foi identificada como sendo Jardel de Santana Pires, 27 anos de idade, que, segundo informações, era morador de Ruba. A polícia civil está investigando este caso. Nossa viatura virtual da Gabi permanece no município de Itamaraju. O corpo de Hamilton Gonçalves Barbosa, 50 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, no Rio Jucuruçu, distrito de Nova Alegria, no município de Itamaraju, foi encontrado na manhã de ontem, segunda, após várias buscas realizadas por populares e pelo Corpo de Bombeiros Militar. Durante o próprio dia de domingo, mergulhadores do 18º Grupamento de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas estiveram no local, mas somente ontem pela manhã o corpo de Hamilton Gonçalves foi encontrado por mergulhadores. Segundo informações, Hamilton teria problemas de saúde e que ele teria tido um ataque ao se banhar no rio. Olha, um adolescente de 17 anos foi executado no Recôncavo Baiano, cidade Santo Antônio de Jesus. Era Ivan Santos Borges. Ele foi morto a tiro na noite de ontem, segunda-feira, no local conhecido como Riacho Dantas, zona rural, lá de Santo Antônio de Jesus, a terra da farinha gostosa. De acordo com relatos, suspeitos armados em um veículo efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, deram linha, fugiram do local em alta velocidade. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do município. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigados pela polícia. Olha, uma jovem, uma garota de apenas 18 anos, ela morreu na manhã de ontem, segunda-feira, no Hospital Geral Clériston Andrade, vítima de disparos de arma de fogo. Letícia Pereira de Oliveira, ela foi baleada no último dia 24 de novembro em sua residência na cidade de Conceição do Jacuípe. A delegacia territorial está investigando a autoria e a motivação do crime. A delegada Cláudia Pugliese presidiu o levantamento cadavérico e autorizou a remoção para o Departamento de Polícia Técnica. Ainda em nossa grande Bahia, Darlan Santos Silva, 31 anos, foi morto a tiros na noite de ontem, segunda-feira, em Feira de Santana. Darlan, que estava conduzindo uma bicicleta por volta das 7 da noite, quando foi surpreendido pelo autor dos disparos, que, segundo informações obtidas pela polícia, estava em outra bicicleta, perseguindo e atirando a vida da vítima. Baleado na cabeça, nas costas e antebraço direito, Darlan morreu no local. O assassino fugiu na sua bike tranquilamente. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã na edição de quarta-feira do Jornal do Meio-Dia junto conosco, se assim Deus nos permitir. 12 horas e 56 minutos. Marcos disse que tem mensagem de ouvinte aí, não tem, Marcos?
Tem sim, Kátia. Uns áudios aqui. Vamos lá.
Oi, Kátia, Marcos, boa tarde. Eu sou o professor Farley falando. Tem um buraco também na descida da ponte também, que estou vendo a hora de causar um acidente ali. Cobre-se também aí, na descida da ponte, sentido Pontal, na Ponte Nova.
Buraco no sentido da ponte, descida da ponte, a Ponte Nova.
A Ponte Nova também. E hoje eu vi que também está aquele buraco, logo que você desce da ponte do Pontal, sentido Praça Cairu, aquele buraco que tá, começou no cantinho da pista, tá comendo bastante já, viu, Marcos, a pista. Então, buraco ali no final desta ponte, do Pontal, sentido Cairu, e também buraco, como o ouvinte disse, né, no final da Ponte Nova aí também. Nossa, só que esse não ficou claro em que lado, que sentido é, se é pro sul ou se é para Soares Lopes, né?
Eu acho que é do lado da Soares Lopes e tem um também, do lado descendo para o sul, se não me engano.
É, acho que tem, né? Tem. Perto ali do Pontal, se não me engano. Uhum. Tem mesmo. É. Tá vendo aí? Gente, aproveita o tempo aí, o sol aberto, tapar esses buracos, né? Mais uma mensagem.
Boa tarde, meus amigos. Aqui na Rony, na 13 de maio, tem um bueiro entupido em frente ao ponto de ônibus. Quando chove, o pessoal fica pisando dentro da água. Já foi relatado esse problema, até agora continua a mesma coisa. 13 de maio, em frente à farmácia.
Verdade também. Eu passo ali todos os dias, gente. Eu vejo isso. É verdade. Tá? Outro problema aí desse bueiro também que ninguém resolve. Na Avenida 13 de Maio, no Pontal, em frente mesmo ao ponto de ônibus, uma farmácia. Um absurdo aquilo ali. Eu não entendo essas coisas, hein, Léo? Deixam assim acumulando, sabe? E ninguém resolve, Marcos.
Tem mais um áudio.
Vamos lá.
Boa tarde. Meu nome é Arnaldo de Oliveira. Sou morador aqui do Maressó. Queria saber se a prefeitura não vai limpar essas baronesas que estão aqui atrapalhando a praia. A praia está toda suja, a gente querendo tomar um banho, mas as baronesas estão tudo seca, atrapalhando a gente botar, né? Será que esse prefeito não vai fazer essa limpeza das praias aqui no Maressó?
Boa pergunta, né? Boa pergunta, mas só lembra um mal de dar uma maquiada ali na Praia do Sul, sabe? Essa que é a verdade. Nossa, que tá feio aquelas baronesas ali também na Baía do Pontal, hein, Marcos? Você viu hoje?
Verdade.
Hoje tava lá bem acumulado também, desde ontem.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Nem lhe falo como tá o Jardim Savoy, hein, Léos? Parabéns pelo programa, Mara.
Deixou o nome?
Não.
Obrigada, tá? Um abraço.
Deixou parabéns pelo programa, Mara. Não sei se é um programa Mara, maravilhoso ou se é Mara o nome dela.
Obrigada, um beijo. Vamos para a última notícia, uhum. Porque já são 12h59, né? Rapidamente falando aqui da PEC do Estouro, a proposta de emenda constitucional PEC do Estouro pode ser votada ainda hoje no plenário da Câmara, conforme anunciado pelo presidente da Casa na última quinta-feira, dia 15, a PEC que busca viabilizar o pagamento de R$ 600 mais o adicional do Auxílio Brasil, né? No ano que vem, no caso aí. A aprovação da PEC do Estouro estava travada na Câmara por conta da disputa entre os partidos por cargos na futura esplanada dos ministérios. Vamos acompanhar, né? Ver se vai ser votado ou não. E aí, tendo mais novidades sobre isso, a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio-Dia. Essa foi a nossa última notícia de hoje. Vamos finalizar aqui, pontualmente 1h, finalizando a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 20 de dezembro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Super Moda e Omara Calçados. Juntas ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Ou faz suas compras e parcela também em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Rede UniFTC, vende nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Marcos Bezerra, boa tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.